há, portanto, uma relação de confiança e de responsabilidade. Eu, e permita-me terminar com isto, Sr. Presidente, eu identifiquei uma troca de e-mails que gostaria que fosse aqui um pouco mais debatida. Eu tenho algumas datas que também gosto de guardar para mim, uma delas é a data de 12 de junho de 2015, a data em que é aprovada uma moção de censura aqui neste Parlamento, um governo, e também sabia que poucos dias depois, no dia 12, dois dias depois, que era assinado um memorando de atendimento para a privatização da TAP. O que eu não sabia, e descobri numa troca de e-mails seus com a tutela, é que, curiosamente, nesse mesmo dia também é redigido um parecer de uma sociedade de advogados, a Vieira de Almeida e Associados, dando cobertura a essa mesma privatização. O que eu desconheço, e isso foi o meu facto novo, agradeço essa troca de e-mails, é que isso ocorreu tudo no mesmo dia. Eu ainda não sei qual é que foi a hora primeiro, se primeiro chegou o parecer e depois é que foi a privatização, ou se vamos ter que ver ao cronómetro qual é que foi primeiro. Mas verifiquei que numa troca de e-mails, que teve o cuidado de enviar para a tutela, que aparentemente, pelo que vamos percebendo, também teve esse, também foi dado seguimento, mas vi que levantou reservas relativamente ao artigo 322 numa dessas comunicações que fundamentava esse mesmo parecer. Posso explicar aqui só essas...
Podia-me relembrar o artigo 322, por favor.
Julgo que mostrou reservas relativamente à aquisição, ao processo de aquisição nos termos em que foi... em que foi realizado nesse mesmo parecer.
Tá bem. Eu, Sr. Deputado, eu agradeço a sua pergunta, mas aliás, como já referi aos senhores deputados sobre o tema da Airbus, o dever de fiduciário da administração da TAP é encontrar todas as formas para conseguir ter contratos justos com todos os seus fornecedores. Neste processo fizemos obviamente um estudo ao preço que consideramos muito elevado da nossa frota, porque basta a vista desarmada perceber pela demonstração de resultados da TAP que a TAP, comparada com outras companhias aéreas, tem um custo na frota sobre as suas receitas desproporcional. Perceber a razão por que isso aconteceu levou ao estudo. O estudo foi feito, sobre o qual eu não emito, obviamente, juízo de valor, até porque não é a minha área jurídica, e foi enviado ao acionista, e a TAP seguiu o seu trabalho. A TAP continua a lutar todos os dias para conseguir reduzir os seus custos, ter melhor relação com os seus fornecedores. A Airbus é um parceiro privilegiado da TAP e gostaríamos que continuasse a ser, e é das conversas com a Airbus que tentaremos sempre conseguir melhores condições financeiras para a empresa.
Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado Paulo Muniz, acabamos agora a primeira ronda com estas perguntas por parte do Sr. Deputado. E o Sr. Deputado pede a palavra para, faz favor.
Interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Sr. Presidente, nós estamos aqui desde as 5 da tarde, incluindo o Dr. Gonçalo a Pires, e vim a propor à mesa que façamos um pequeno intervalo, enfim... do quase regulatório entre a primeira ronda e a segunda ronda. Muito obrigado.
Eu penso que o Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para, faz favor.
Também para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Por favor.
Sr. Presidente, uma vez que foi aprovada em reunião de mesa e coordenadores, um modelo diferente nesta segunda ronda de questões, eu penso que seria recomendável o Sr. Presidente explicar ao Sr. Dr. Gonçalo Pires, não estará naturalmente por dentro destas questões, que para não estarmos a correr o risco de prolongar a sessão muito mais tempo com o que efetivamente ainda vai durar, que a não resposta às questões, até porque o Sr. Dr. não tem tempo de resposta, nós temos tempo de questão, a não resposta vai implicar que nós coloquemos e recoloquemos a mesma questão, portanto, que pode ser evitado, a priori, se o Sr. Presidente der essa nota. Muito obrigado.
Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, se todos estiverem de acordo, aproveitando a sugestão do Sr. Deputado Paulo Muniz, que dávamos 10 minutos de intervalo para todos, e, nomeadamente, o Sr. Dr. que tem estado a responder às questões, podermos todos recuperarmos para aquilo que ainda nos falta. Em relação àquilo que é a segunda ronda, dizer que, e aliás tive a oportunidade de falar com o Sr. Doutor à entrada da Assembleia da República, precisamente que nós propusemos que o modelo seja 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares, 5 minutos indicativamente, pelo que o Sr. terá todas as condições para poder responder às questões que sejam colocadas. Agradeço a todos e daqui a 10 minutos, sem falta, voltávamos aos nossos trabalhos, portanto, às 21h40. Muito obrigado. Penso que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Vamos tentar avançar. Temos quórum, temos os 4 grupos parlamentares, temos os seus deputados e, portanto, íamos iniciar agora a nossa segunda ronda. Pedia que criássemos condições. Muito bem, vamos iniciar então a nossa segunda ronda de questionário. Começa, aliás, como nesta sessão, começa o grupo parlamentar do PSD. Tem 5 minutos. Eu ia apelar aos seus deputados que fossem muito rigorosos e escrupulosos na questão do tempo. O nosso convidado não tem essa limitação, mas nós temos de ter seguramente e, portanto, pedia mesmo a vossa ajuda para conseguirmos ser o mais objetivos possíveis. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando novamente o Dr. Gonçalo Pires, pergunto-lhe, como já deve ter conhecimento, no noticiário de há pouco da TVI, público, há a afirmação da Sra. Engenheira Christine Widner, que diz que o senhor sabe desde o início de todo o processo referente à Engenheira Alexandra Reis. A pergunta que lhe volto a fazer é se este é o momento, e já lhe disse, que pode sempre repor, eventualmente, ou ter uma evolução de pensamento em relação à sua primeira versão. Queria-lhe perguntar, em particular, aqui o seguinte. Resulta claro, desta nossa primeira ronda, que há uma lacuna insanável entre aquilo que o IGF disse ontem e as suas declarações aqui hoje. O IGF diz que Gonçalo Pires, que o senhor doutor, afirma que apenas teve conhecimento do acordo da engenheira Alexandra Reis pela mão do PCA Manuel Beja, supomos que a 4 de fevereiro. Aqui o senhor afirmou que soube informalmente 1 ou 2 dias antes deste e-mail. Em que é que ficamos? Transmitiu à IGF este seu conhecimento informal? É a minha primeira pergunta. No dia 4 de fevereiro recebeu ou trocou alguma mensagem ou e-mail com o Dr. César Sá Esteves, o Dr. Manuel Beja, a CEO da TAP ou os advogados da engenheira Alexandra Reis sob os termos e condições do contrato, no dia 4 de fevereiro. Afirmou ou não, em algum texto, algum e-mail, no dia 2 de fevereiro, que achava que o processo negocial com a engenheira Alexandra Reis demoraria mais tempo? Assim, obviamente, reconhecendo que estava a par do processo, senão não poderia emitir esta opinião. Se estivesse a par do processo, qual seria a sua obrigação? Reportar ao Ministro das Infraestruturas ou ao Ministro das Finanças? Quinta pergunta. Voltando à apresentação pública dos resultados da TAP, foi uma ordem ou não de João Galamba, Ministro das Infraestruturas? Sim ou não? O Ministério das Finanças deu ordens neste sentido? Sim ou não? Tenho ainda aqui uma outra questão importante. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou que tem a expectativa que no futuro o Estado mantenha uma posição acionista na TAP. São declarações públicas que estão presentes em vários momentos do Sr. Primeiro-Ministro. Em relação a afirmações suas, confirma que há o interesse de 3 grupos empresariais de aviação já conhecidos pela TAP em adquirirem a companhia, mas pressupõe no futuro a aquisição da totalidade do capital da TAP. Isto choca frontalmente com aquilo que é ou que são as declarações políticas do seu Primeiro-Ministro e gostaria que nos clarificasse em que é que ficamos. Finalmente, vou ler-lhe o mail enviado por altura da apresentação dos resultados da companhia ao Sr. Dr. Gonçalo Pires, mail enviado pelo ministro João Galamba, e cito: os resultados da TAP deverão ser objeto de comunicado e não deve ser efetuada qualquer conferência de imprensa ou dada qualquer entrevista sobre este assunto. Ponto, fecho aspas. Volto a abrir aspas. Por referência ao mail infra e em aditamento, transmito que a posição referente ao modo de comunicação dos resultados da TAP foi previamente acordada com a área governativa das finanças, fecho aspas e termina a citação. Isto aqui é uma ordem expressa, estrita no modo de apresentação dos resultados da empresa, na forma e no modo, e não uma posição concertada, consentânea, conversada, como o Chutor deu a entender na primeira ronda. Portanto, eu quando lhe perguntei na primeira ronda, o Chutor não foi rigoroso na sua resposta. O que deveria ter dito, à minha pergunta, é que recebeu instruções precisas e concisas do Sr. Ministro João Galamba em relação à apresentação das contas. Mas o Ministro João Galamba, com este escrito, contradiz e confirma que mentiu ao Parlamento na semana passada à Comissão de Economia sobre essa matéria. Isto é gravíssimo, porque o Ministro da República, pese embora as amizades que possa ter, está em primeiro lugar obrigado a respeitar e a falar a verdade na Assembleia da República.
Muito obrigado. Usar agora da palavra nesta modalidade, Sr. Gonçalo Pires, faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar responder a todas as perguntas. Peço que me relembre se me esqueci de, entretanto, de referir algum ponto. Tal como referi anteriormente, a IGF transmiti que tive conhecimento informal poucos dias antes de que algo do processo poderia acontecer, ou seja, que efetivamente a saída da engenheira Alexandra Reis poderia acontecer. E que, de facto, tive conhecimento oficial por um e-mail enviado pelo Presidente do Conselho de Administração. A posição que, aliás, já referi e que também está inscrita no relatório da IGF é que admitia que não era uma surpresa a saída da engenheira Alexandra Reis, precisamente pelas revisões que referi, pela intenção da reorganização da equipa executiva e não executiva da TAP, pela saída da estrutura acionista do grupo HPGB, pela saída do Dr. Manuel Silva Rodrigues como vogal executivo, que objetivamente abriu uma vaga no Conselho de Administração da TAP, e também pelas posições divergentes assumidas pela engenheira Alexandra Reis em sede de Conselho de Administração. Esta foi a posição que assumi no relatório da IGF e que confirmo aqui, nesta comissão. É, obviamente, da minha responsabilidade as áreas financeiras, é, obviamente, a minha responsabilidade o pagamento, ou feito qualquer pagamento, nas áreas de tesouraria dentro da TAP, e o que refiro e sublinho é que os pagamentos feitos foram todos feitos com cabimento orçamental, não necessitavam da minha autorização prévia, seguiram todas as regras orçamentais do grupo, regras essas que estão a dar bons resultados. Bons resultados que foram apresentados no ano de 2022, fruto do esforço de todas as equipas. São regras que funcionam. A TAP é hoje uma empresa viável, também pelas pessoas que lá trabalham. Sobre o mail da SRS, eu não recebi qualquer mail ou tive qualquer contacto com os advogados sobre esta matéria. A minha obrigação de comunicação é sobre matérias financeiras. A minha responsabilidade é sobre matérias financeiras. Eu, não estando envolvido neste processo, não teria que reportar, quer à tutela setorial, quer à tutela financeira, qualquer aspecto relativamente ao processo de saída. Nem me foi obrigado qualquer tipo de participação ao envolvimento neste caso. Sobre o mail do Ministro do Ministério das Finanças e Ministério das Infraestruturas sobre a publicação de resultados, eu peço desculpa, Sr. Deputado, mas eu comecei na sua resposta a referir precisamente que expressei a minha opinião.